acrescentar aqui, já que você começou conversando conosco sobre protestos que ocorreram lá no Vale do Silício, protestos iniciais que ocorreram lá, ainda há cerca de um mês aqui no Brasil, houve um protesto de indígenas lá na região do Ceará, por causa de um data center do TikTok, que está sendo construído lá também. E aí, cada vez mais a gente deve acompanhar esse tipo de manifestação à medida que começar a se identificar os impactos que uma infraestrutura dessa pode gerar em cada região que for estabelecida, né?
É isso mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai ver mais e mais, Milton.
Tá bom. Muito obrigado, Pedro. Até mais.
Até.
Até.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem transparência no ano passado. A informação faz parte de um relatório divulgado hoje pela Transparência Brasil. O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas em uma iniciativa que repetiu a lógica do extinto orçamento secreto. Os repasses receberam apenas a assinatura dos líderes partidários. Em razão da falta de rastreabilidade e indisponibilidade de atas públicas na Câmara, a Transparência Brasil não conseguiu identificar os beneficiários de R$ 821 milhões. A Previdência Social perde 56% de arrecadação por causa de benefícios tributários, sonegação, inadimplência e disputas judiciais. É o que revela um estudo elaborado por três auditores da Receita Federal. A cada R$ 100 que poderiam ser arrecadados, apenas 44 são recolhidos. Imunidades constitucionais, regimes especiais como microempreendedor individual e demais tratamentos especiais previstos na legislação correspondem a R$ 28,00 que deixam de entrar nos cofres do governo. Já a sonegação responde por R$ 22,00 e as contestações de cobranças e valores lançados, mas não recolhidos, representam R$ 6,00. O homem que foi preso depois de ser flagrado enquanto chutava o rosto da filha de 3 anos no município de Francisco Beltrão, no Paraná, disse à polícia que naquele momento perdeu a cabeça. Ele deu a declaração em depoimento. O vídeo foi exibido pela TV Globo. Segundo a polícia, ele ainda não constituiu defesa. Câmeras de segurança gravaram a agressão. Líderes aliados da Ucrânia se reúnem hoje em Paris com o presidente Volodymyr Zelensky. Eles devem reafirmar o apoio a Kiev para aumentar a pressão sobre a Rússia. A coalizão de voluntários foi lançada pela França e pelo Reino Unido. A retomada das negociações de paz e a busca pelo cessar-fogo estão entre os objetivos da iniciativa. Para o evento desta segunda-feira, são aguardados pelo menos 25 chefes de Estado. No horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. E nós vamos atualizar as informações sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã. Estamos com Pedro Fagundes aqui ao nosso lado. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Milton. Também aos ouvintes. Olha, Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques militares e uma nova escalada no Golfo. Explosões foram ouvidas agora há pouco no sul do Irã, de acordo com a agência iraniana MER. Até agora, não há relato de vítimas civis nem de danos a áreas residenciais ou mesmo comerciais. Anteriormente, o Irã havia anunciado uma nova fase de retaliação contra alvos ligados ao exército americano na região. De acordo com a Guarda Revolucionária, mísseis e drones foram lançados contra instalações americanas no Bahrein e contra radares de longo alcance em Omã. O grupo também afirmou ter atacado uma base de mísseis dos Estados Unidos no Kuwait, com a destruição de lançadores e depósitos de armas. Do outro lado, os Estados Unidos concluíram uma nova onda de ataques contra o território iraniano. De acordo com o comando americano, dezenas de alvos foram atingidos. Ao menos 2 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. A escalada começou na semana passada, após ataques da Guarda Revolucionária iraniana a embarcações comerciais perto de Omã. Depois disso, os Estados Unidos responderam com bombardeios contra alvos militares iranianos. No sábado, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz por tempo indeterminado, esse estreito por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do planeta. Nesta manhã, a União Europeia defendeu a reabertura deste estreito com a liberdade de navegação e também sem taxas ou pedágios. Já o presidente americano, Donald Trump, afirma que a passagem está aberta, liberada, mas o regime iraniano diz que nenhuma viagem será autorizada até que a estabilidade e a calma sejam restauradas. Na economia, o impacto é direto. O preço do petróleo disparou nas últimas horas. No momento, o barril do tipo Brent, que é referência global, passou de 77 dólares e acumula uma alta de 8% em relação à segunda-feira da semana passada. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Pedro Fagundes. Agora que são 7 horas e 8 minutos.
Vamos à capital federal falar das investigações contra o ex-deputado Eduardo Cunha em relação a emendas parlamentares. Rani Veloso, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos que nos acompanham. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para a Câmara dos Deputados entregar os documentos das emendas investigadas no esquema do ex-deputado Eduardo Cunha. Dino também determinou o bloqueio de R$6 milhões em bens de Cunha. Caçado em 2016, Eduardo Cunha é suspeito de chefiar uma rede clandestina para direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado onde ele pretende disputar as eleições deste ano. A Polícia Federal aponta que ele agia como um operador com superpoderes políticos, usando documentos forjados para esconder a verdadeira autoria dos repasses. A investigação começou a partir de mensagens extraídas do celular da servidora da Câmara, Maria Ângela Fialec, conhecida como Tuca. Os diálogos expõem Cunha reclamando de entraves burocráticos e ordenando o remanejamento direto de verbas entre municípios mineiros. A defesa de Eduardo Cunha afirma que as emendas são legítimas e rechaçou a criminalização da política. Na semana passada, Flávio Dino já havia bloqueado quase R$120 milhões do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de direcionar emendas sem ter mandato. Para o especialista Murilo Viana, a prática desvirtua o uso do recurso público.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar, e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
A PF aponta que o esquema também envolvia a servidora Tuca, que teria o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota. Em entrevista, Valdemar Costa Neto negou irregularidades.
Eu não tenho esse dinheiro. Nem que eu acertasse 2 vezes na loteria, eu teria esse dinheiro. Não imagina, mas nem perto. Eu gostaria de ter. Mas eles fizeram do valor total das emendas e o bloqueio saiu desse tamanho. Então, o cidadão que vê isso pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Ele bloqueou as minhas contas e vamos mostrar que nós não cometemos nada de irregular. E as emendas todas são emendas sérias. Não tem emenda para entidade, para essas coisas. É tudo emenda séria, tudo para município do PL.
A defesa de Mariângela afirmou que a atuação dela era estritamente técnica, apartidária e impessoal. Em nota, Hugo Mota argumentou que a investigação da Polícia Federal e o despacho do STF não demonstraram nenhum tipo de desvio de conduta, abuso de poder ou aplicação irregular de verbas públicas. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso.
Nós temos agora 7 horas e 12 minutos, vamos até o Rio de Janeiro. Diogo Bugalho tem informações a propósito do Márcio Pôncio, o pastor do cigarro, e também de Márcio Canella, aquele que foi prefeito de Belfort Roxo e estavam presos. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia também para você que nos ouve. Pastor Márcio Pôncio deixou o presídio Pedrolino Werlin de Oliveira, o presídio de Bangu 8, no fim da tarde desse domingo. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu a prisão preventiva do pastor e empresário em prisão domiciliar. Essa decisão impôs uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Márcio Pôncio foi preso no último dia 2 pela Polícia Federal, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. Também foram alvos de mandados de prisão o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Ambos já estavam detidos, tiveram os mandados cumpridos na prisão mesmo. Essa investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho e da chamada máfia do cigarro a agentes públicos. Moraes justificou a conversão da prisão em domiciliar com base no estado de saúde de Márcio Pôncio, que sofre de retocolite ulcerativa grave, passou por uma cirurgia para retirada do intestino grosso e do reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da esposa do investigado. O Márcio Pôncio é pastor da Igreja da Nuvem e empresário do ramo de cigarros, além de pai da deputada estadual Sara Pôncio e do cantor Saulo Pôncio, família aí muito ativa nas redes sociais. O pastor também está proibido de manter contato com outros investigados e justamente usar as redes sociais. Está proibido, ele não pode nesse momento. Como você disse também, Milton, no sábado outra figura influente aqui no Rio deixou a cadeia. Foi o ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, que foi solto após uma decisão também do ministro Alexandre de Moraes. O ex-prefeito saiu do presídio usando tornozeleira eletrônica, ele que havia sido preso em flagrante há 4 dias com um fuzil durante uma operação da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele não era alvo de mandado de prisão, era só alvo de mandado de busca. Mas aí os policiais encontraram essa arma de uso restrito no carro dele, ele acabou sendo preso em flagrante por isso, mas agora já foi solto, está usando tornozeleira eletrônica. Milton.
Muito obrigado, as informações foram do Diogo Bugalho, Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro, vamos agora a Porto Alegre. Temos informação chegando com Gustavo Gossen a respeito das pessoas desalojadas em Eldorado do Sul depois de um temporal com granizo no fim de semana. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Cerca de 180 casas danificadas, 720 pessoas desalojadas após esse temporal que atingiu Eldorado do Sul na manhã de sábado. A gente estava trabalhando aqui nesse horário, foi uma pancada muito forte, bem por volta das 6 da manhã de sábado. Não durou muito tempo, apesar da intensidade. Aqui em Porto Alegre não houve nenhum dano significativo, mas na nossa vizinha aqui, Eldorado do Sul, são esses prejuízos contabilizados até agora pela Defesa Civil Municipal. O bairro Parque Eldorado foi o mais atingido por esses ventos fortes, pela queda de granizo. A prefeitura, que já decretou situação de emergência, suspendeu as aulas em 4 escolas. Cerca de 1.000 alunos estão sem aula nesta segunda-feira, portanto. E ainda conforme o município, mais de 2.000 telhas já foram distribuídas aos moradores e hoje, ao longo do dia, será feita a entrega de kits de limpeza e de cestas básicas para as famílias afetadas. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Gustavo Gossen falando conosco direto do Rio Grande do Sul.
7h15 agora.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa segunda-feira. Eu sou Pedro Bonenberger e te conto em menos de 10 minutinhos as três notícias mais importantes para você começar o seu dia. Investigação da PF revela que Eduardo Cunha operou emendas do orçamento mesmo sem mandato. O Congresso entra na última semana de trabalho antes do recesso. E projetos como o fim da escala 6x1 podem ficar pelo caminho. O ministro Alexandre de Moraes vai avaliar se a carta de Bolsonaro, lida pelo filho, quebrou restrições judiciais da prisão domiciliar. Nós estamos todos os dias antes das 6 horas da manhã em todos os aplicativos de podcast e nas caixas de som inteligentes. Vem, eu te espero!
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
7:18.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou Igor Cardim e a partir de agora te faço companhia neste início de manhã, trazendo tudo que foi notícia aqui no Distrito Federal nos últimos dias e também as atualizações do trânsito de olho neste início de semana. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026. E aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Você sabe, pode me mandar um WhatsApp, você participa da nossa programação. O número é o 996669673 ou ainda pelas redes sociais no @CBN Brasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br. Eu estou também nas redes em @igorcardim, olhando tudo por lá, esperando sempre a sua interação, participação e sugestão.
Trânsito.
Trânsito tranquilo nas principais vias aqui do Distrito Federal. Por conta do recesso escolar, muitas pessoas deixam para sair de casa um pouquinho mais tarde, já no horário do trabalho, da faculdade. E aí, algumas vias aqui do Distrito Federal estão com trânsito fluindo bem neste início de manhã. Destaco aqui a saída norte do Distrito Federal, que hoje com trânsito logo ali na saída de Sobradinho. Então, o motorista que está seguindo no sentido Epia Norte, neste momento ali na 020, com trânsito carregado na saída de Sobradinho, para quem está vindo de Planaltina, Sobradinho 2, aqui também para a região central do plano piloto. Então, motorista que passa ali em frente a Sobradinho, descida dos condomínios, chegada ao viaduto do Colorado, trânsito fluindo sem registro de acidente, mas moderado aqui. A velocidade média de 42 km por hora na pista principal marginal com trânsito bom até o Balão do Torto. De olho também na outra ponta aqui do Distrito Federal, 040, motorista que segue no sentido plano piloto com trânsito tranquilo até a chegada ao Catetinho. Logo depois, um pouco mais à frente, já próximo ali ao de Fiore, trânsito lento também por ali, velocidade de 47 km por hora, mas fluindo até a altura do trevo da EPDB. Isso para o motorista que segue no sentido estrada, parque, aeroporto, chegada ao Eixão Sul aqui, na região central do plano piloto. Velocidade por lá, então, reduzida, mas trânsito fluindo, apenas o volume ali de trânsito por conta do horário, também sem registros de acidentes. Atualizando a situação ali da EPTG, trânsito bom neste momento, saída do túnel Rei Pelé, com velocidade ali de 25 km por hora, logo na saída do túnel, e aí depois trânsito flui melhor já para quem segue no sentido EPIG. Então, neste momento, tanto a pista principal quanto a marginal ali da EPTG, a altura da residência oficial, até o Guaraú, trânsito muito bom neste momento para o motorista que está saindo de Taguatinga, Águas Claras, para poder acessar aqui o setor policial, por exemplo, o EPIG, com trânsito bom. De olho também na estrutural, pista norte, pista sul, motorista que passa por lá, a velocidade da via neste momento, tanto ali na altura de Vicente Pires quanto na altura do CIA, isso para quem acessa ali a Epia Norte, sentido eixo monumental também, com trânsito bom neste momento. Ainda girando o trânsito para o motorista que sai ali da região de Águas Lindas, Ceilândia, pegando a 070 na altura do Privé, com trânsito um pouco lento, mas depois fluindo tranquilo para o motorista que segue no sentido 070 para acessar a estrutural. E fechando esse giro, de olho ali nos motoristas que saem de São Sebastião, Jardins Mangueiral, Jardim Botânico, tanto a 23 quanto a Ponte JK, neste momento com trânsito tranquilo, são duas opções para o motorista que acessa o plano piloto, neste momento então com trânsito tranquilo, inclusive a barragem ali também para o motorista que faz essa ligação com trânsito bom. Neste início de manhã, vamos monitorando, conto com a sua participação no nosso WhatsApp, de olho aqui nas principais vias do Distrito Federal. Além disso, a gente vai trazer, claro, os destaques do nosso noticiário. Você deve ter visto aí no fim de semana, bombou nas redes sociais, o caso de uma mulher que estava em possível surto psicótico e invadiu o recinto do elefante chocolate no zoológico aqui de Brasília. Os seguranças conseguiram retirar a invasora do local a tempo, antes que o bicho se aproximasse. A mulher afirmou acreditar que o bicho estava sendo vítima de maus tratos e tentou levar água ao elefante. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido, o elefante também não passou ali por um estresse maior. Daqui a pouquinho, uma reportagem completa sobre isso. Além disso, estamos de olho também em mais um caso na saúde pública aqui do Distrito Federal, porque um homem morreu ao dar entrada ali no hospital de base. Ele morreu, na verdade, enquanto estava esperando atendimento. Essa vítima foi identificada ali com 46 anos, estaria no esperando atendimento no hospital de base. Essa morte aconteceu após ele sofrer um mal súbito. Ele chegou a ser atendido ali na recepção do hospital e aí depois passou mal, caiu no chão e entrou em parada cardiorrespiratória. uma equipe ali de duas funcionárias do hospital, duas servidoras do hospital, fizeram o trabalho de reanimação. Ele chegou a ser encaminhado à sala vermelha do hospital de base, de acordo com o IGES, que seguiu os protocolos técnicos estabelecidos para situações de emergência, segundo o IGES em nota, e também diz que, apesar dessa situação, a equipe prestou a adoção e prestou esse atendimento e também tomou a adoção de todas as medidas indicadas neste caso. O homem passou por esse trabalho ali de massagens cardiorrespiratórias, mas não resistiu. 7h26.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Mas deixa eu passar um recado aqui para você, porque eu sei que daqui a pouquinho os nossos ouvintes já vão estar mandando mensagem nesse sentido, porque sempre fazem isso e fazem com razão. É que geralmente nesse horário você está acostumado a ouvir o comentário da Miriam Leitão. Miriam Leitão está no seu período de férias, então daqui a pouquinho ela volta, mas só por isso que a gente não está com a Miriam desde a semana passada, combinado? E aí a gente segue com as nossas reportagens. A Bruna Bentes está em Belo Horizonte, tem informações para nós. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Milton. Bom dia para os ouvintes. Faltando uma semana para o início das convenções partidárias, nenhuma chapa dos principais candidatos ao governo de Minas Gerais foi definida. Partidos do campo da direita, centro e da esquerda correm contra o tempo para fechar alianças e oficializar apoios para o pleito, como, por exemplo, a definição dos vices. Um dos principais impasses é com relação à chapa do PT, que, após a recusa da pré-candidata ao Senado, Marília Campos, em disputar o governo, agora volta as atenções ao deputado federal, Patrus Ananias. Em agenda no norte de Minas, nesse sábado, parlamentar se encontrou com a presidente estadual do PT, a deputada Leninha, que tem encabeçado o movimento de candidatura própria. Em entrevista ao portal R Sena de Bocaiúva, Patrus confirmou que prefere tentar o quinto mandato no Congresso, mas sinalizou que pode ouvir uma proposta do presidente Lula para a chapa em Minas Gerais.
Eu sou, nesse momento, pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Eu quero continuar na Câmara dos Deputados, por isso sou pré-candidato para lá continuar. Outras possibilidades que se abrirem, eu vou conversar primeiro com o presidente Lula. Não tomarei nenhuma decisão que não seja acertada com a nossa liderança maior, que é o presidente Lula. E também, é claro, vou acertar considerando também os compromissos que nós temos com o povo de Minas Gerais.
Na mesma expectativa está o pré-candidato do PSB em Minas, o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares, que também se colocou como possibilidade de palanque para Lula. Ele também tenta articular uma frente ampla com apoios das federações União Brasil Progressistas e Cidadania PSDB, além do MDB do pré-candidato Gabriel Azevedo, que poderia aumentar o tempo de TV e de rádio. Também nesse campo, o pré-candidato do PDT, Alexandre Calil, ainda não anunciou vice. O ex-prefeito de Belo Horizonte segue reafirmando a candidatura, mas ainda não fechou nenhuma aliança. Já na direita, o governador e pré-candidato à reeleição, Matheus Simões, do PSD, afirmou que a indicação do vice virá do seu padrinho político, o ex-governador e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo.
A formação da minha chapa tem duas posições definidas. A minha, que é do PSD, a posição do governador, e uma posição da Federação União PP, candidatura do candidato a senador Marcelo Abbe. As outras vão ser construídas ao longo das próximas semanas e o meu vice será indicado por Zema. É um pouco diferente porque o contexto nacional da pré-candidatura do governador acaba entrando nessa ponderação. Nós só vamos ter essa resposta confirmada a partir do dia 25, quando os partidos começam a fazer as suas convenções.
Outro impasse está relacionado à chapa Republicanos e PL, que aguarda a decisão do senador Cleitinho se vai disputar ou não o governo de Minas, que deve ser tomada apenas em agosto. Em paralelo, o PL de Flávio Bolsonaro já se articula para lançar um nome próprio ou até uma chapa puro sangue em caso de desistência do senador do Republicanos. Pré-candidato ao Senado pela sigla, deputado federal Domingos Sávio, afirmou à CBN que a prioridade é uma aliança com Cleitinho, mas em caso de negativa, o partido já estuda outros nomes para um palanque para Flávio Bolsonaro no Estado. Milton.
Muito obrigado, essa foi a Bruna Bentes falando de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado historicamente decisivo nas eleições presidenciais. Além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país, o O Estado também tem uma diversidade interna que reflete, assim, proporcionalmente o Brasil, tanto em dados do censo como no comportamento eleitoral. Nós vamos conversar sobre esse cenário com o Lauro Jardim hoje, logo depois das 8 horas da manhã. Agora são 7:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Câmara tem 10 dias para fornecer todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação contra o ex-deputado Eduardo Cunha. O prazo foi fixado pelo ministro do STF, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de R$6 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. Cassado em 2016, Cunha é suspeito de usar uma rede clandestina para gerenciar e direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado pelo qual pretende concorrer nas eleições deste ano. O inquérito da Polícia Federal é baseado em arquivos extraídos do celular da servidora Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. O cacique Raoni apresentou melhora da função renal e passou a aceitar alimentação por via oral, segundo o boletim médico do Hospital São Paulo. De acordo com a unidade de saúde, o líder indígena de 93 anos permanece consciente, responde a comandos e tem quadro estável. O ator neozelandês Sam Neill morreu em Sydney, na Austrália, aos 78 anos. A informação foi confirmada pela família do artista em um comunicado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O ator ficou conhecido pela participação no filme Jurassic Park. Recentemente, Sam Neill havia informado que estava recuperado de um câncer depois de 5 anos de tratamento. Segundo ele, a remissão foi possível graças a uma terapia genética. França e Espanha disputarão às 16h de amanhã uma vaga na final da Copa do Mundo. A outra semifinal será no mesmo horário de quarta-feira entre Inglaterra e Argentina. As partidas se unem às 4 primeiras colocadas no ranking da FIFA e 7 títulos mundiais. A decisão está marcada para domingo. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Copa do Mundo aqui no Jornal da CBN. 7h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
I don't believe.
Quatro torcidas seguem fazendo a festa na Copa do Mundo e o Leonardo Dais segue na terra da Copa do Mundo. Bom dia para você, Léo.
Tudo bem, Milton? Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Teremos França e Espanha amanhã, 16h, Inglaterra e Argentina, 16h, na quarta-feira. E teremos, então, os quatro campeões mundiais nessa semifinal. Mais do que isso, os quatro primeiros colocados do ranking. Ou seja, se essa é uma Copa por merecimento, chegaram lá todos eles.
É, e deu certinho do jeito que a FIFA queria, né, Milton? Vamos lembrar que no final do ano passado teve o sorteio dos grupos e a FIFA colocou uma regrinha no sorteio que era assim. É, na época, os quatro primeiros já eram esses, mas a ordem era diferente, né? Era Espanha em primeiro, Argentina em segundo, França em terceiro e Inglaterra em quarto. Hoje está França em primeiro, Argentina em segundo, Espanha em terceiro e Inglaterra em quarto. Mas na época, naquela ordem que a gente tinha, a FIFA decidiu o seguinte: se a Espanha, que é a primeira colocada do ranking, for para um grupo X, a Argentina, que é a segunda, tem que ir para um grupo no qual o campeão desse grupo só enfrenta o campeão do grupo da Espanha numa eventual final. Ou seja, se as duas passarem em primeiro, elas não se encontram antes da final da Copa. E a mesma coisa para França e Inglaterra. A lógica é guardar os confrontos em tese mais fortes para a decisão da Copa. E deu certo, deu até mais certo do que a FIFA queria, porque os dois times que ficaram do mesmo lado, né, Argentina e Inglaterra, e Espanha e França, acabaram não se enfrentando nem nas oitavas nem nas quartas de final. O que permitiu que pela primeira vez na história, o ranking da FIFA começou a ser feito em 93, então desde a Copa de 94 até agora, é a primeira vez que a gente tem esses quatro primeiros colocados no ranking disputando a semifinal da Copa do Mundo. E sobre serem quatro campeões mundiais, também não é muito comum, é só a terceira vez que acontece. Em 70 a gente teve Brasil e Uruguai, Itália e Alemanha Ocidental, depois o Brasil ganhou a final da Itália. Em 90, que foi a última vez, a Alemanha Ocidental disputou a semifinal contra a Inglaterra, a outra semifinal foi Argentina e Itália, depois a Alemanha Ocidental venceu a decisão contra a Argentina. E aí, se a gente pensar aqui rapidamente de lá para cá, sempre teve pelo menos um intruso. Em 94 teve Suécia e Bulgária chegando à semifinal, em 98 só o Brasil era campeão mundial dentre os quatro semifinalistas e a França acabou campeã pela primeira vez. Em 2002 você teve Coreia do Sul e Turquia chegando na semifinal, em 2006 Portugal chegou na semifinal, em 2010 a final foi Espanha e Holanda, duas seleções que até então não eram campeãs e a Espanha foi campeã, em 2014 a Holanda chegou na semifinal, em 2018 a Croácia e a Bélgica chegaram na semifinal, em 2022 Croácia e Marrocos chegaram à semifinal, agora em 2026 só campeãs mundiais e logo as quatro primeiras do ranking da FIFA. A Itália nem foi, o Uruguai caiu na primeira fase, a Alemanha caiu na segunda, o Brasil caiu nas oitavas, as outras quatro campeãs estão chegando aí nessa semifinal da Copa do Mundo.
E aí cabe até também aqui uma justificativa, se assim for a palavra melhor para ser utilizada, porque todas as grandes competições internacionais, se você pegar o tênis, por exemplo, a distribuição dos cabeças de chave tem exatamente esse objetivo, você deixar aqueles que estão à frente do ranking para se enfrentar lá na frente, né, por uma questão de justiça, porque eles, pelo que eles conquistaram ao longo do tempo, que é o que acabou acontecendo aqui agora. E claro, cada um fez a sua parte, ficou em primeiro lugar no seu grupo, venceu as partidas. Por isso estão aí França, Espanha, Inglaterra e Argentina.
Não, e detalhe, né? O pessoal está questionando muito esse caminho da Argentina, né? Porque não pegou nenhum time assim de top 10 de ranking. Mas a Argentina, em tese, pegaria na segunda fase, no primeiro mata-mata, o Uruguai. É que o Uruguai conseguiu ser eliminado num grupo com Cabo Verde e Arábia Saudita. Então aí virou Cabo Verde. Se Portugal tivesse passado em primeiro lugar no grupo da Colômbia, ao invés da Suíça, poderia ter sido Portugal nas quartas de final. Então a Argentina não tem nada a ver com o fracasso das outras seleções que poderiam ter feito a parte delas, né? E só para registrar rapidamente, né? Em 2002 a Alemanha chegou na final da Copa do Mundo eliminando o Paraguai nas oitavas de final, os Estados Unidos nas quartas de final e a Coreia do Sul na semifinal. Então isso acontece. Não dá para questionar a presença de um time na semifinal, porque o caminho dele foi mais fácil ou mais difícil, porque, repito, não depende só desse time. Se todo mundo fizesse a sua parte, o caminho da Argentina teria sido mais complicado, ou pelo menos com times mais fortes aí no batendo de frente com a seleção do Scaloni.
Léo, como que chegam para a partida amanhã Espanha e França? Eu confesso que eu estava mais confiante na Espanha no começo da Copa, hein?
Então, eu sou fascinado por esse tipo de jogo, porque assim, é o jogo entre a beleza e a burocracia, né? Entre dois times muito fortes, mas a França com um futebol bem vistoso, que todo mundo gosta de assistir, leve, de drible, de toque de bola, aquela coisa toda. E a Espanha, muitas vezes, é chato de ver jogar, porque a Espanha fica ali... A Espanha desafia a matemática, né? Em tese, 100% é o máximo, mas acho que a Espanha consegue ter mais de 100% de posse de bola. A Espanha deve ter uns 112% de posse de bola. Tá com a bola até quando não tem jogo, porque fica ali tocando passes, trocando passes, tocando a bola e tal, e às vezes falta um pouco de objetividade. Mas é um time muito forte. Então, eu acho que é meio assim, sabe Brasil e Itália em 82, assim, que o futebol arte perdeu para o time mais eficiente, para o time mais feio, mas que conseguiu derrotar o time que joga o futebol que todo mundo quer ver. Eu acho que esse jogo tem um pouco desse roteiro, assim. A Espanha até tem uma beleza que é só quem gosta muito da parte mais tática do futebol vê ali, que é você perceber que como esses mecanismos são bem treinados, como o time tem mecanismos mesmo de jogo para sustentar a bola no pé muito tempo. Mas mesmo acho que para quem vê beleza nesse jogo, acho que há de reconhecer que de vez em quando é meio monótono. E a França não, a França é aquela coisa bonita de assistir. Então esse jogo é muito interessante. E lembrando, né, a Espanha tem a chance de fechar esse ciclo com uma tríplice coroa, porque ela foi campeã da Liga das Nações da Europa em 2023, ela foi campeã da Eurocopa em 2024 e ela pode ser campeã mundial em 2026. Ela só perdeu aí no meio do caminho uma segunda edição da Liga das Nações, que terminou no ano passado. E nesse ciclo aí, ela eliminou a França duas vezes. Ela eliminou a França na semifinal da Eurocopa e ela eliminou a França na semifinal da Liga das Nações, essa última, que ela acabaria perdendo para Portugal na final. E foi um jogo, assim, espetacular. Foi um 5-4 para a Espanha. Então, eu tenho altas expectativas sobre esse jogo e sobre esse duelo aí entre o futebol leve da França e esse futebol mais burocrático da seleção da Espanha, que faz pouco gol em comparação com a França, mas sofre pouquíssimo também. Foi levar o primeiro gol na Copa, agora nas quartas de final.
Tivemos um probleminha aqui na conexão com o Leonardo Dai. Vamos ver se a gente consegue reconectá-lo aqui, porque ele acabou tendo uma perda do contato, mas daqui a pouquinho ele volta a conversar conosco.
Enquanto a gente faz o contato com o Leonardo Dai, eu aproveito para responder aqui a pergunta de um dos nossos ouvintes, que é o Ricardo Fernandes, que escreveu para cá questionando esse critério usado pela FIFA, dizendo: e o Brasil, que é pentacampeão, não conta nada? De verdade, o ranking da FIFA ele é feito com pontuação a partir daquilo que cada seleção vai conquistando ao longo do tempo. E aí você vai somando pontos e, de acordo com a trajetória dessas seleções nos últimos anos, a França foi a seleção que teve os melhores resultados. Aí vem Espanha, Argentina, Inglaterra, por isso esse ranking, o Brasil foi ficando para trás. À medida que não vai conquistando competições importantes, não ganha uma Copa América, não ganha outras competições de destaque internacional, não leva pontos, não vai subir no ranking. Então, quer dizer, ser pentacampeão é do passado. Né? Se você pensar em quanto tempo o Brasil não ganha um título de relevância, chama atenção por isso. Então, por isso que ele ficou fora desse critério, assim, de ser uma seleção que aparecesse entre os quatro primeiros do ranking da FIFA.
Bom, Leonardo Dai já tinha concluído aqui, já estava falando sobre a partida Espanha e França. Amanhã, agora, tem muita ansiedade também, Léo, em relação à partida da quarta-feira, Argentina e Inglaterra, uma rivalidade histórica?
Para mim, é a maior rivalidade intercontinental do futebol mundial, né? Então, se você tirar os clássicos aí locais, né? Não existe uma rivalidade tão grande quanto a Argentina e Inglaterra. O primeiro jogo em Copa foi em 66, quartas de final da Copa na Inglaterra, uma pancadaria danada, os dois times se batendo assim o jogo inteiro. A Inglaterra acabou vencendo por 1-0. Esse jogo dessas quartas de final de 66 foi o jogo que inspirou a criação dos cartões amarelo e vermelho, porque o árbitro era alemão e expulsou um jogador da Argentina, e depois ele admitiu que nem entendeu o que o argentino estava falando e os argentinos não entendiam o árbitro. Então, depois, 3 anos depois desse jogo, se criaram os cartões amarelo e vermelho, que é para ter um código ali de comunicação que todo mundo entende, a advertência do árbitro, sem ele precisar falar nada. E nesse jogo também, o técnico da Inglaterra deu uma declaração na época que pegou super mal, que ele falou assim: é difícil jogar o seu melhor futebol quando você enfrenta uma equipe que se comporta como um bando de animais, né? O que gerou todo um debate na época sobre a animalização do homem e dos sul-americanos de maneira geral. Aí você pula para 86,
meu Deus.
Teve um reencontro entre Argentina e Inglaterra nas quartas de final da Copa do México, que tinha como contexto a Guerra das Malvinas, que tinha começado dias antes da Copa anterior, da Copa de 82. E a Argentina vence com aquele gol antológico do Maradona, em que ele dribla meio time da Inglaterra, e com aquele gol antológico do Maradona, que ele faz com a mão, né? O gol da mano de Dios, que ele divide com o goleiro pelo alto, dá um toque com o punho, né? com a mão fechada na bola, e faz o gol, e a Argentina elimina a Inglaterra. Então, esses dois jogos estão assim na antologia das Copas do Mundo. Depois disso, ainda tiveram mais dois encontros. Em 98, a Argentina eliminou a Inglaterra nos pênaltis, num jogo em que o Beckham foi expulso, era a primeira Copa do Beckham e tal, ele foi expulso e a Argentina ganhou nos pênaltis. E em 2002, que foi o último encontro em Copas do Mundo, a Inglaterra venceu a Argentina, era um jogo de fase de grupos, e esse jogo complicou um pouco a Argentina, que depois empatou com a Suécia e foi eliminada na primeira fase, surpreendentemente, naquela Copa da Coreia e do Japão.
Perfeito, meu amigo. E a gente segue, então, acompanhando as seleções que permanecem, fazendo um futebol bonito para a gente ver. Muito obrigado e até mais.
Valeu, até mais.
Até.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
7h47.
Em um minuto, Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
CBN,
tempo e temperatura.
14 graus aqui na região central do Plano Piloto, na estação meteorológica do Sudoeste. A temperatura que chegou à casa dos 14 graus nos períodos mais frios ali da madrugada, mas a tendência é de que a temperatura suba bastante, chegue aos 27 graus, com essa amplitude térmica aí entre a diferença, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima registrada no dia. O tempo segue firme nesta segunda-feira, hoje sem avisos meteorológicos, aquele aviso amarelo para baixa umidade estava valendo até ontem, mas vale o alerta ainda do INMET, porque a umidade hoje deve ficar entre 85% e 40%. Lembrando que o índice recomendado para a saúde humana aqui no mundo, né, pela OMS, é de 60%. Neste momento aqui no Distrito Federal é de 83%. Céu com muitas nuvens, ventos de fraco a moderado. Então a tendência é que o tempo continue firme aí nos próximos dias, com essas temperaturas ali variando entre 15 e 16 graus, chegando aos 27 e 28 nos períodos mais quentes do dia.
Thank you.
Vamos girar com a nossa reportagem. Marina Dantas está aqui no estúdio, tem mais informações para a gente. Marina, muito bom dia para você.
Oi, Igor. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã de ontem para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma e retiraram a vítima do local. Porém, em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após a avaliação e a regulação médica, a vítima, que estava consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para a avaliação e o tratamento especializado. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. Atualizando ainda aqui a situação do Distrito Federal, estava falando sobre o trânsito na 020, chegou uma nota agora do Corpo de Bombeiros informando sobre um acidente por volta das 5 horas da manhã, justamente ali na 020, na descida da ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros, próximo ao Comper, ali em Sobradinho, aconteceu este capotamento. Por volta das 5 horas da manhã, 4 viaturas foram enviadas ao local para atuar nesta ocorrência. Os bombeiros encontraram esse carro caído, tombado, né, no canteiro central da rodovia, com 2 pessoas presas às ferragens. As equipes realizaram, então, a retirada das vítimas, que estavam conscientes, orientadas e estáveis. Após esse atendimento inicial, as 2 foram encaminhadas a um hospital. Durante o resgate, a pista ficou temporariamente interditada, para garantir a segurança dessa operação. E aí, depois, a Polícia Rodoviária Federal fez o suporte e a liberação da pista. A dinâmica desse acidente não foi informada. Isso aconteceu lá na 020, por volta das 5 horas da manhã. Vamos ver como está agora a 020, descida ali para o motorista que segue no sentido Torto Colorado. Neste momento, o trânsito melhorou ali na saída, justamente de Sobradinho, na altura dos condomínios, ali do Morada dos Nobres, descendo ali o Granville. Neste momento, com trânsito moderado, mas sem registro de acidente. Velocidade média por ali de 53 km por hora na principal marginal, neste momento com velocidade da via até a altura do viaduto do Colorado. Motorista que passa ali pelo Taquari, chegando ao Balão do Torto, no sentido Eixão Norte, também no sentido Épia Norte, nesse momento com trânsito tranquilo. Atualizando a situação do trânsito, motorista que passa na Épia Sul, sentido Épia Norte, na altura do Parque Shopping, neste momento também com retenção, velocidade por ali de 41 km por hora, isso segue assim até a altura da Octogonal para o motorista que segue no sentido Épia Norte, sem registro de acidente por ali, e depois trânsito fluindo também tranquilo até o acesso ao Eixo Monumental, neste momento com trânsito bom. Atualizando a situação da EPTG, falei agora há pouco que o trânsito estava tranquilo por lá, agora já deu uma complicada por ali, principalmente para o motorista que está saindo ali, pegando Elmo Cerejo, túnel Repelé, no acesso à EPTG, tem retenção ali na saída do túnel, depois trânsito segue tranquilo até a residência oficial, no sentido plano piloto, motorista que passa por ali com trânsito lento até a altura do viaduto Israel Pinheiro. E aqui no radar tem o aviso de um carro parado ali na marginal da EPTG, na altura do viaduto Israel Pinheiro. Então, o motorista que está pegando ali a principal, neste momento com trânsito lento, e a marginal tem esse carro parado justamente próximo ao viaduto Israel Pinheiro. Logo depois, já na altura do Jockey, trânsito também com retenção, mas sem registro de acidente, apenas o fluxo de carros por conta do horário mesmo, e ali segue assim até a altura do Guará, vai melhorar já próximo à EPIG. E a Secretaria de Proteção Animal aqui do Distrito Federal abre hoje 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos no Recanto das Emas. O agendamento acontece presencialmente das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde na quadra 206, área especial 1, ao lado do skatepark do Recanto. São disponibilizadas 120 vagas por dia até esta sexta-feira, dia 17. Então, quem tem o pet aí, quer fazer essa cirurgia de castração, pode procurar a área especial ali na quadra 206 no Recanto. O agendamento será realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade das vagas. Cada morador tem direito a uma vaga. Para participar é obrigatória a apresentação de documento com foto. Menores de 18 anos não podem fazer o agendamento. E para consultar o calendário das próximas campanhas presenciais e online também de castração, acessa o site da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal. O site é cepan.df.gov.br. Tem lá as informações, as campanhas online para você poder ir fazer a castração a partir de hoje lá no Recanto. De hoje até sexta-feira, fazendo esse atendimento presencial. Agora é 7h56, daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem completa sobre o caso da mulher que invadiu o recinto do elefante chocolate no zoológico de Brasília neste fim de semana. Deu o que falar essa história. A mulher levou ali um balde de água, disse que o animal estava sendo vítima de maus tratos. Ela foi contida por um funcionário do zoológico e encaminhada a atendimento médico, porque estaria em um suposto surto psiquiátrico. Então, daqui a pouquinho, o Felipe Igreja tem uma reportagem completa sobre este caso. Agora, 7 horas e 57 minutos, você volta a acompanhar o Jornal da CBN. Daqui a pouquinho eu estou de volta com os destaques do trânsito e também do nosso noticiário neste fim de semana. E nesta segunda-feira, conto com a sua participação. O número, você sabe, é o 996669673 ou nas redes sociais, no @CBN Brasília. Conto com a sua participação. Agora, 7h57, até já.
Jornal da CBN.
7h57.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
O seu xará Marcelo de Belo Horizonte é aposentado e diz que recebe diariamente ofertas de empréstimos consignados do banco dele. Aí a pergunta que ele faz é assim: seria uma boa opção fazer esse empréstimo com uma taxa relativamente baixa e aplicar os recursos? E se você entende que pode ser uma boa, qual seria a melhor opção?
Olha, Marcelo, o consignado do INSS para aposentados e pensionistas é a linha de crédito com juro mais baixo disponível para pessoa física. Isso porque os valores das parcelas do empréstimo são descontados do benefício do INSS. Então, praticamente não tem risco para a instituição financeira. O negócio é tão bom para os bancos que o cuidado que as pessoas têm que ter é com as fraudes. A gente viu casos já de desconto em folha, como se a pessoa tivesse tomado um empréstimo consignado, mas que, na verdade, o empréstimo não tinha sido concedido. E outra possível irregularidade é quando o representante do banco induz a pessoa a contratar um consignado, alegando que é um benefício adicional do INSS. Isso pode acontecer. O que não é, né, esse benefício, porque esses empréstimos são uma antecipação de uma parte dos benefícios que serão pagos no futuro. E mais um ponto que é importante, especialmente para o caso do Marcelo, é que apesar dos juros serem baixos comparativamente às demais linhas de financiamento, o custo financeiro ainda é alto em relação à remuneração das aplicações financeiras. Por exemplo, os juros do consignado são de quase 2% ao mês, o que dá mais ou menos 25% ao ano. A Selic está em 14,25% ao ano e ainda tem o imposto de renda sobre o rendimento das aplicações. Então, você não consegue tomar um empréstimo consignado, aplicar o dinheiro e sair com lucro. porque a remuneração do seu investimento vai ser menor do que o custo do empréstimo. Então, em resumo, o consignado do INSS é uma linha de crédito barata em relação às demais opções, mas tomar um emprestado, né, tomar um empréstimo para aplicar, vai dar prejuízo.
Valeu, muito obrigado por mais esse alerta aqui na conversa com os nossos ouvintes. Um bom dia para você, Marcelo.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
8 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O pastor Márcio Pôncio está em casa depois de deixar no domingo o presídio Pedrolino Erlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8. No sábado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do empresário em domiciliar, mas impôs uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado considerou o estado de saúde do pastor, que passou por cirurgia para retirada do intestino grosso,